A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Oito horas e cinco minutos, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, estamos começando a partir de agora mais um programa Rádio Debate. Hoje é dia 21 de janeiro de 2015, a gente começa, né? E como sempre, trazendo aqui a política nacional, estadual e do município de Santa Cruz também, né? Eu e o Romenick Stephens, bom dia Romenick Stephens.
Bom dia Silvio, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Pois é, o Ney continua comprando a muamba, né?
É.
Pra lojinha dele.
De 1,99.
Aquelas canetinhas, né? Que é uma lanterninha.
Agora disseram que teve um rapa, disseram que tinha um cabeção com uma bandeira na cabeça correndo, que não foi brincadeira não. Isso
é
foi
mesmo?
Informações de massa. Ontem teve uns protestos lá em São Paulo, né? Da tarifa de ônibus, aí atingiu lá o Braz, isso é que foi uma agonia danada, mas você foi quem tava mostrando um vídeo na TV.
Tem um, aquela...
Uma televisão pronta.
Só viram só a cabeça correndo.
Complicado,
né? Bom, na técnica, Márcia Arantes. Romenick, o grupo de oposição, né, perde de novo, né? Dessa vez o PCdoB, né, que fecha agora com o prefeito Edson Vieira, fragilizando ainda mais, né, o grupo de oposição aqui em Santa Cruz. Até ontem, né, a gente conversava aqui em off... E não trazer exatamente a matéria, não trouxe, porque ainda ia acontecer. Então a gente não ia, né, chegar a debater, a discutir essa questão antes. Mas aí confirmou-se, né, numa coletiva, né, o Paulinho anunciou então que estaria aderindo ao grupo de Edson Vieira. Trazer a matéria para que você possa fazer a análise. Na manhã de ontem foi confirmado o ingresso do PCdoB à base governista em Santa Cruz. A adesão, que já circulava com grande força nos bastidores, foi oficializada para o público em uma coletiva de imprensa. Nela estiveram presentes o prefeito Edson Vieira, o secretário de Planejamento e Gestão Gilson Julião, o presidente do Diretório Municipal da Legenda, Paulinho Coelho, além de membros do partido. Paulinho, que foi candidato a vereador em 2012, deu detalhes sobre os motivos da legenda que acompanhou o grupo da Boquinha nas últimas eleições municipais a formar uma aliança com a situação. De acordo com ele, desde 2011, a legenda vinha recebendo convites do prefeito para fazer composição já nas eleições de 2012. Mas, na época, o partido que apoiava Zé Augusto não aceitou a proposta. Paulinho ainda afirmou que a aliança agora só foi possível graças a, segundo ele, avanços do governo em políticas voltadas para a cultura, para a classe estudantil, destacando o programa Bolsa Universitária e para as mulheres, além de levantar discussões sobre diversidade de gênero, entre outras que, segundo ele, estão próximas dos ideais defendidos pela legenda. Paulinho chegou a afirmar que o PCdoB não vinha sendo ouvido e nem tinha espaço nas discussões políticas no grupo de oposição, chegando a dizer que ela estaria sem rumo e que as pessoas de lá estariam cada vez mais piores, do ponto de vista ideológico, distante da população, sem uma pauta positiva de ações e que, compor com a oposição, não seria mais uma opção. Na coletiva, tanto Paulinho como Edson Vieira destacaram que a aliança em Santa Cruz foi aceita pela executiva estadual. Os dois estiveram ontem em Recife em uma reunião com membros da executiva, no caso estiveram no dia 19, antes de ontem, com membros da executiva do PCdoB e fecharam os termos que culminaram na nova aliança política. Durante a coletiva, todos que compuseram a mesa enfatizaram que a adesão não seria uma moeda para troca por cargos políticos. Tanto o prefeito Edson Vieira como Paulinho não descartaram a possibilidade de até o mesmo o PCdoB atuar de maneira mais direta no atual governo com cargos, mas sem especificar quando e como isso poderia acontecer. A coletiva mostrou alguns pontos que devem ser levados em consideração. O primeiro deles é o poder articulador de Edson Vieira, que aos poucos vem sangrando o grupo Taboquinha. A prova disso são as adesões. São as adesões de vários suplentes que já defenderam a oposição, como René Atleta, Elvis Ferreira, Marquinhos Aragão, Gilmar da Saúde e agora Paulinho Coelho. O segundo ponto são as palavras ditas em grupos de WhatsApp por pessoas ligadas à oposição de que a nova aliança teria aporte financeiro fornecido pelo prefeito, mas que nenhuma evidência foi apresentada até então. Nesse assunto, o prefeito Edson Vieira destacou que a nova aliança pode ter frutos, especialmente na obtenção de recursos. Na esfera federal, essa aliança pode contribuir com a deputada federal Luciana Santos, que tudo indica que vai ser a presidenta nacional do PCdoB. Ela pode contribuir com seu mandato buscando recursos para Santa Cruz e o partido, independentemente de exercer cargos ou não, pode contribuir com as decisões participando de ações que vamos tomar, frisou. Edson Vieira ainda completou que na sua próxima ida a Brasília, ainda sem data definida, irá conversar pessoalmente com a deputada no seu gabinete para fechar essa parceria em busca desses recursos. Carlos Lisboa, né, foi a ausência observada. Ele que teve participação nos mandatos de Zé Augusto e Toninho do Pará enquanto prefeitos e que também foi candidato em 2012, mas abandonou o projeto. Após várias divergências com o grupo Taboquinha, não compareceu à coletiva. Bom, Romenick, mais uma baixa aí no grupo, né? De oposição.
Exatamente. Só lembrando, Silvio, aí vendendo peixe, né? Que dia 5 de janeiro, nas minhas primeiras curtinhas do ano, eu trouxe com exclusividade esse assunto, né? Trouxe em primeira mão essa possível adesão do PCdoB, dentro até da brincadeira que eu fiz nas curtinhas, que era uma das previsões do pai Steve, né? Eu acertei já a questão do Carlos Lisboa, né? Só lembrando aí, fazendo uma prestação de conta de 2015, acertei a ida do Carlos Lisboa, trouxe em primeira mão também a ida do Carlos Lisboa para a chefia de gabinete de Afrânio, né? É, trouxe aquela saída do secretário Fábio Aragão, mas a gente viu depois que era uma estratégia, né? E trouxe também agora, desde o início de janeiro, a adesão do Paulinho Coelho e do PCdoB para o grupo Boca Preta. Então, para mim, não era uma novidade, de acordo com as informações que eu estava tendo de bastidores, e esse mês de janeiro eu tratei com muito respeito essa situação, né? E o PCdoB, de certa forma, ele tem essa característica que, por isso que dê esse respeito, diferente de outras adesões, né? O PCdoB, ele não tem essa característica de indicar, tanto que não ficou certo nenhum cargo ontem definido para o PCdoB. E o Paulinho enfatizou muito bem, eu dei uma passadinha na coletiva, não pude ficar, né? Mas dei uma passadinha ontem, conversei com o Paulinho, conversei com alguns colegas de imprensa que lá estavam no momento, e o Paulinho colocou, disse, não, nós não estamos aqui para cargo no momento, mas vamos contribuir como a gente vinha contribuindo em algumas discussões, feito o da diversidade, né, da juventude, mesmo sem participar do governo, mas ele demonstrou e argumentou que o PCdoB já fazia parte dessa questão. Como para mim, Silvio, não é nenhuma novidade a questão do PCdoB, isso eu já tratei de forma detalhada em minhas curtinhas, e já mostrava essa adesão e esse ganho, e essa sangria que permanecia no grupo Taboquinha, como para mim não é nenhuma novidade, eu gostaria de destacar um ponto que surgiu na coletiva, né? Que foi através até de uma pergunta do companheiro Isaac Moura, né? Ele fez uma pergunta na coletiva não apenas ao Paulinho, mas o único secretário que estava na entrevista, que é o Gilson Julião. E o Paulinho tinha dito que desde 2011, tá aí também na matéria, né, estava havendo convites para que o PCdoB fizesse parte da composição de Edson já na eleição de 2012. Mas dentro das discussões, dentro da articulação política, o PCdoB achou por bem permanecer onde estava naquele momento, que era no grupo apoiando a candidatura do grupo denominado Taboquim em 2012. Mas mesmo após a eleição, continuou as conversas, né? E nos últimos meses, o prefeito tinha dado, e eu até já tinha colocado nas curtinhas, uma missão ao secretário Gilson Julião, que foi o principal articulador dessa legenda. Até pela postura ideológica, a escola do Gilson Julião vem das formações de base, dos movimentos de base, que tem, de certa forma, uma aproximação do PCdoB, né? E ontem ficou ficou nas entrelinhas, né? O Isaac perguntou se, devido a essa articulação, o Gilson estaria indo para o PCdoB. E o Gilson não descartou essa possibilidade, Silvio. E ainda respondeu a questão de se poderia ir para o PCdoB e ser candidato a vereador. Ele acabou dizendo que houve já nas duas últimas eleições essa conversa, não foi devido a um ajuste de conversas do grupo, mas que não descartava para a próxima eleição ser o candidato a vereador. Essa foi, na minha concepção, como eu vinha tratando do tema já, foi a principal novidade da coletiva de ontem, né? Eu até trago nas curtinhas de hoje que o Gilson Julião foi o cara da missão da articulação, conseguiu levar o PCdoB, a adesão do PCdoB ao governo Edson Vieira. E se você for analisar, o Gilson vem sendo o coringa de Edson. Por exemplo, Gilson passou já por 3 secretarias estratégicas nos momentos que Edson precisou. Ele vem sendo esse coringa. Ainda participa de missões de articulações, mesmo não sendo secretário de articulação política.
E esse é o cargo de Jéssica, né?
Cavalcante. Vem sendo coringa. Nesses últimos dias, o programa Oposição em Ação destacou isso, né? O espaço que o Gilson Julião vem tendo no governo. O espaço e a articulação. Citando até a questão da esposa, que está hoje na Previdência, né? Então, resta saber se, por exemplo, Gilson será um coringa de Edson nas eleições de 2016, numa vaga na disputa da Câmara de Vereadores. Para mim, foi a única novidade da coletiva, que os demais eu já vinha tratando isso aqui, tanto aqui como nas curtinhas, dentro da questão, mostrando até muitas falas que o Paulinho falou. O Paulinho até reconheceu que, ele até disse, sem necessidade, o Rumenico antecipou o que estava acontecendo. Mas vaza as informações, né? As informações chegam até a gente, ninguém pediu segredo, quem vazou não pediu segredo, eu vazei e está aí, né? Confirmou mais uma coisa que nós trouxemos com exclusividade, que nós trouxemos em primeira mão.
Agora, essa reclamação dele, né, do Paulinho, de que não era ouvido, né, nas discussões políticas do grupo de oposição, isso é recorrente no grupo, né? Cada membro que o grupo, cada baixa no grupo, né, a pessoa que sai, a liderança que sai do grupo, sai sempre, né, com esse argumento também, que não tem espaço, quer dizer, não se chama, não se conversa, não se abre brechas para que as pessoas possam discutir, possam ser ouvidas também. Então tem muito disso, né? E não é de hoje, é recorrente essa reclamação de ex-aliados do grupo Taboquinha.
E
né?
As informações que eu sempre trouxe dos bastidores, nas minhas curtinhas e aqui, Silvio, é que a única pessoa que vem tentando conversar com essas pessoas que estão saindo é o Fernando Aragão. E isso chegou pra gente nas informações. O Fernando tentou, através até pela articulação do Flávio Balbino, manter o Paulinho. E houve conversas amistosas, conversas até pelas informações que nos chegaram, que houve conversas boas, um bom diálogo, mas que o PCdoB já estava a caminho mesmo da adesão ao governo Edson Vieira. O que nos estranha nesse momento, por exemplo, é que muitas dessas reclamações vêm de lideranças, né? As reclamações de falta de diálogo, de espaço das principais lideranças. Os nomes estão indo embora e, por exemplo, a gente não vê um movimento, uma palha no movimento de José Augusto Maia e Toninho do Pará, que saíram como as principais lideranças na última eleição para tentar manter esse povo. Nenhum demonstrou que teve sequer uma conversa com esses nomes. O Fernando ainda conseguiu conter a Lucinha da Saúde, que foi candidata pelo PCdoB e teve uma votação expressiva, que quase a Lucinha adere ao Edson também. Mas foi graças a uma articulação do Fernando Aragão que a Lucinha permaneceu. E é, todos esses nomes que estão saindo culpam as principais lideranças pela falta de articulação. Hoje, se tem um nome, Taboquinha, que tenta manter esses nomes, é o Fernando. Agora, de ontem para hoje, surgiram várias polêmicas, Silvio, que aí a gente traz também como novidade, né?
Então faça o seguinte, então segure então, essas polêmicas e essas novidades para o próximo bloco, 8 horas e 18 minutos. Rádio Debate volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Pois é, de volta ao Rádio Debate aqui pela sua Polo FM com apoio do Tibúcio, número 1 da Cidete. No Tibúcio tem iogurte e chambinho por 99 centavos, caderno de 20 matérias por apenas 11,99 e tem também no açougue, né? Continua aí, baixou tudo, continua dando um banho na concorrência, costela de boi por apenas 7,99, carne da pá 9,99, chambaril 7,99, acém 11,99, carne com osso 8,99, carne sem osso 10,99, são essas as promoções do Tibúcio e muitas outras também. Vá lá e aproveite. Bom, a gente deixou no ar, né, o que o Rominick disse que teria essa bomba.
Ah, pelo amor de Deus, não fala em bomba, não.
Só tem uma bomba e vou soltar agora. Diga
não,
aí.
Na verdade...
Mas teria mais alguma informação, né?
São algumas polêmicas que surgiram de ontem para hoje. Né? O Bruno Maia, né, que é sobrinho do deputado federal José Augusto Maia, ele é filiado ao PCdoB, né? Isso até confirmado pelo próprio Paulinho Coelho. E segundo o Bruno Maia, né, o mesmo não foi convidado para fazer para as discussões dessa adesão do PCdoB ao governo Edson Vieira. Né? Ele até, num grupo de WhatsApp, postou um áudio, né, uma mensagem de voz, mostrando ao Paulinho Coelho que o telefone dele era o mesmo, né? E sendo até veemente nas palavras, até chamando, podemos dizer, chamando o Paulinho de mentiroso, de que o Paulinho teria tentado entrar, disse que entrou em contato, tentou entrar em contato com todos, alguns conseguiram, outros não, mas o Bruno disse que o telefone dele era o mesmo, e mesmo assim fazia parte até de grupos de WhatsApp com o Paulinho. E mesmo assim não estava sabendo, né, não estava sabendo dessas discussões do PCdoB, mesmo sendo filiado, não estava sabendo dessas discussões do PCdoB para adesão ao grupo de Edson Vieira, ou seja, o Bruno não teria participado de nenhuma das plenárias que o partido do PCdoB talvez tenha esse perfil de fazer plenário, eu não sei, mas eu estou apenas reproduzindo o que o Bruno teria falado, de que não teria participado de nenhuma plenária para discutir essa adesão do PCdoB ao projeto do prefeito Edson Vieira para as próximas eleições. Então já começa a surgir essa polêmica. O vereador Ernesto Maia também disse que em contato com outros nomes não tinha visto essa situação também, né? E sobre a questão da falta de espaço, por exemplo, o vereador Ernesto Maia foi claro em uma entrevista ontem, né, ao programa do Marconi Moreno, que nomes do PCdoB ao longo dos governos de Zé Augusto e Toninho do Pará participaram sim efetivamente desses governos, tiveram espaços e cargos, e citou nomes como o do próprio Carlos Lisboa, o de Ivanilson, o do William Feitosa, né, que teve uma candidatura e uma votação expressiva em 2008, né? Então, essas foram as polêmicas que estão começando a surgir e que vai ter todo uma celeuma de discussões nos próximos dias, né? E aí fica a cargo do Paulinho Coelho, né, explicar se houve ou não esse convite a todos os membros do PCdoB e como foi esse convite para as discussões da adesão do PCdoB ao grupo do prefeito Edson Vieira.
Bom, e o Paulinho também afirmou que a ida, né, a adesão dele ao grupo só foi possível graças, segundo ele, a avanços do governo em políticas públicas, por exemplo, para a cultura, para a classe estudantil, né, para as mulheres, sobre discussões também sobre diversidade de gênero, entre outras. Então, as políticas públicas voltadas para essas áreas fez com que fosse possível agora a adesão do Paulinho e do PCdoB a Edson Vieira. Segundo ele, né, avançou bastante, né, para ter justamente esse argumento, né?
Pois é, Silvio, o Paulinho deu essa justificativa na coletiva ontem e destacou aí algumas ações, né, como a coordenadoria da mulher, com os avanços, e aí citou e estava presente na coletiva a coordenadora Clarice, né, Clarissa Carvalho, também citou a questão do Bolsa Universitário, e ele apontou, de fato, que o PCdoB esteve presente nessas discussões no seminário, né, do GLBT, né, disse que também o PCdoB participou, até a minha fala no início do programa, né, que o PCdoB, mesmo não fazendo parte do governo Edson Vieira anteriormente, mas estava de dentro das discussões de alguns programas, né, que o PCdoB tem essa característica, né, eu até cito como tentáculos, né? O PCdoB tem vários tentáculos que discute vários temas, como cultura, políticas públicas para a juventude, para a mulher, e tem vários segmentos, várias áreas nessa discussão. Houve uma perca, Taboquinha, por quê? Porque se existia um resquício de um partido que discute políticas públicas para a juventude e um partido jovem de fato, esse era o PCdoB. Né? Tem partidos que só aparecem de 2 em 2 anos em período político.
O grupo que já carece da área jovem, né?
E o PCdoB não. O PCdoB discute políticas públicas o ano todo. Tem seminários, conferências, encontros durante o ano, né? No município e fora, estão dentro dessas discussões. E querendo ou não, é um grupo de jovens. Né? Vimos na última pesquisa que é onde o grupo Boca Preta tem uma grande parcela de eleitores, que é o grupo jovem. O Taboquinha está no grupo mais velho. Então, se está perdendo pessoas que discutem políticas públicas para a juventude, que discutem dentro dessas questões, é uma perca tremenda e um ganho muito bom para o governo Edson Vieira. Como eu tinha dito lá no início do programa, ficou claro que de início o PCdoB não estaria com o cargo. Mas o Paulinho também deixou claro que, lógico, se durante o período surgir uma questão direta e houver o convite, o PCdoB irá analisar e se irá aceitar ou não o cargo que surgir durante o ano. Mas que irá fazer parte das discussões do projeto político existente atualmente do prefeito Edson Vieira.
Agora 8:33, 8:33, intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Bom, de volta ao Rádio Debate, o finalzinho aqui dessa primeira parte do Rádio Debate, mas antes trazer essa notícia aqui, o Rominick. Lula interpela jornalista sobre suposta volta do câncer. O ex-presidente Lula ingressou nesta segunda-feira com interpelação judicial contra o jornalista Leandro Mazzini, que publicou em sua coluna Esplanada, reproduzida em jornais e no UOL, empresa do Grupo Folha, a informação de que ele teria feito um tratamento sigiloso no Hospital Sírio-Libanês para tratar um câncer no pâncreas no início de 2014. A informação é de Mônica Bergamo. Na medida protocolada no Fórum Criminal de São Paulo, diz a colunista, os advogados de Lula declaram que o jornalista faltou com a verdade, negaram o diagnóstico e pedem esclarecimento sobre dados como o uso de um medicamento, o Bevacizumab. O remédio não é usado ou recomendado pela literatura médica para tratamento de câncer. A interpelação é medida preparatória para eventual ação penal. Responsável pelo conteúdo editorial da coluna, Mazzini sustenta as informações, apesar dos desmentidos de Lula e do hospital. Confio nas minhas fontes e todos foram procurados antes da publicação e preferiram não falar, afirma o jornalista. Quanto à interpelação, ele só se manifestará após ser notificado oficialmente. Então, preocupante essa questão, se é verídica ou não. Agora aqui...
E o cara sustenta as fontes, né? A gente falava em fontes nesse instante, né? Até falava das minhas, que por enquanto não vem errando. E geralmente, jornalista tem fontes. E o cara está sustentando aí, então deve ser uma fonte de confiança dele. Por outro lado, o presidente Lula vem negando, qual é a situação? Lula hoje é um dos nomes principais, né, um dos nomes que vai se articular provavelmente para disputar as próximas eleições em 2018. Muita gente diz, mas vai estar mais velho E aí já, se eu confirmar nessa situação, também muito mais frágil. Porque, querendo ou não, é uma doença que já fragilizou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e que pode fragilizar ainda mais.
Até tirou a imagem dele, de barba, passou um tempo sem, né? E a barba não voltou com aquela... A característica
exatamente,
dele antiga, né? A voz hoje já muito falha, né? Muito fraca.
Um dos nomes que vem sendo cotado para o PT é o Aloysio Mercadante, que já retirou o time de campo dizendo que o nome é de Lula. Só se Lula não quiser, aí com certeza vai surgir vários nomes. E querendo ou não, o ego de Lula, para quem observa e estuda, é grande. O presidente que venceu em 2018 vai até 2022. 2022 são 200 anos de independência, ou seja, o presidente dos 200 anos, comemorativo dos 200 anos de independência do Brasil. Então, eu creio também que pode haver uma situação de tentar fragilizar, né? Pelo menos em voto é difícil fragilizar o presidente Lula, mas também pode ser uma tentativa de fragilizar, né? Em questões de saúde, né? De como chegará Lula em 2018 fisicamente. Essa é uma situação. Vamos ver aí o desenrolar. O cara disse que segurava a fonte, né? Da fonte ele bebe.
E Lula disse que vai
interpelar o jornal.
Já foi protocolada, a medida foi protocolada, deixa eu ver aqui, no Fórum Criminal de São Paulo. Já, né?
Em quem confiar? Na fonte do jornalista ou no próprio Lula? Essa é a situação. Então vamos aguardar aí, ver esse desenrolar, essa situação aí.
Bom, Romilic, até amanhã.
Silva, até amanhã. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
E aguardar o Ney Lima, né, voltando aí com as bugigangas dele lá de São Paulo, né, pra lojinha.
O complicado é trazer todo o material no avião, né?
Diz que ele vai vender a prestação, né? Vai vender a prestação.
Um produto de R$1,99 em 10 vezes.
Diz que tudo, tem aquelas pulseirinhas de plástico, né? Aquelas,
segundo o Márcio,
canetinha de
comprou
lanterna.
Comprou tudo no cartão da Losango.
Entendeu?
Inclusive rei da cacimbinha, vai ser o carro-chefe da lojinha de Ney.
CDs, em vários estilos, né? A cacimbinha, né?
Exato.
A música da Muriçoca. Bom, 8 horas e 45 minutos. Leandro Souza, bom dia.
Já,
bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Bom dia, Romenick. Bom dia, Natália Massa. Eu sei que o microfone de Romenick e a parte dele já acabou. Né? Já acabou. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão aí sintonizados no Rádio Debate. Um bom dia todo carinhoso à nossa cidade, a Santa Cruz do Capibaribe, a cidade que veste o Brasil.
Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Pode escrever, Silvio. Pode escrever os ouvintes de casa. Né? Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez, Carlos Lisboa e Ralf é atrasadíssimo.
Pois é.
Você, a moral sua, está por debaixo mesmo, viu? Se você brincar e não moralizar isso aqui, a gente vai botar você aqui debaixo da mesa. Porque aí não dá, né, rapaz? A gente chegar cedo na hora completa e esse pessoal
chegar. Mas você chega cedo porque se você não chegar 20 minutos antes, não consegue falar. Isso aí eu sei.
Não consigo. Por que eu não consigo falar?
Cansado.
Mas vem pra cá. Um abraço aí para o nosso amigo Josildo.
Ele chega aqui 20 minutos atrás, senta ali, toma água, garapa, aí depois é que começa. Pois não, Natália.
Olha o tempo, senão não dá tempo. Sai de casa com uma papinha de aveia, isso aí é
claro. Olha o tempo, valeu. O alô.
Mandar um abração aí para o nosso amigo Josildo e a Neidinha, sua esposa, né? Neidinha, que eu tive o prazer de conhecer ela ontem aqui. Em frente à rádio, um abração para você, Neidinha, e seu esposo, o nosso amigo Josildo. Essa noite, Silvio, eu estive lá na praça de alimentação, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ali próximo ao Mercadão, e lá todas as barracas, todo o pessoal aí é com o rádio ligado no programa, né? Não perde um só programa. O Gamileira Selvi, o Gamileira Selvi é um dos caras que bota o rádio a todo volume, né? O Gamileira aí, um abraço pra você.
Mas quem é lá na Gamileira Selvi? É Cícero, é?
O Gamileira
Selvi. Então, um abraço aí, Cícero, bom dia, viu?
E um abração também para o Adelmo Selvi, o Lica de Mateus servindo almoço, né? Lica de Mateus, que também não perde no seu programa. O Chico do Lanche, um abração para o Chico. Um abração também para o Alô Brasil aí, o pessoal que também estão com o rádio ligado, a Zenaide Lanche, né? A Zenaide Lanche, que não perde um só programa, o Damião do Pastel, também, né? Todos os rádios ligados, né? Paulista Lanche, Paulista Lanche.
Pelo que eu tô vendo, você.
Cida Lanche. Você não é.
Calma, deixa eu terminar. Você não é Cida somente Lanche. Papinha de aveia, não, viu?
É.
Pelo que eu tô vendo,
antes de passar. Depois eu vou contar a história minha com o Sambudim lá. Essa
antes de
Foi bom, foi bom. É, Cida Lanche, Cícero do Cachorro Quente, né? Galego Lanche, seu Deda do Lanche, Marta
do
da
Lanche.
Soparia, da, da Soparia. Ela tem de tudo, viu? E também Heraldo Vigia.
Que quer dizer, você fez um tour mesmo lá, né? Não, com o Sambudim, né?
Eu estive lá com o Sambudim, foi uma festa, viu? Ah, o cara fica muito feliz num canto desse com o Sambudim.
Pois é, sem gastar nada, o pessoal dando, cada um dá um pastel,
né? O chincheinho, o Sambudim.
E você sem
o Sambudim
nada.
Chega pra da gente, a gente faz uma cosquinha dele, nele, mexe na bilunguinha dele, e aí fica aquela farra maior do mundo, aí fica todo mundo ao redor olhando o que a gente tá participando com o Sambudim.
É, fica olhando
lá na
mexe,
praça de alimentação.
Na bilunga. Foi esse microfone dele, negócio de bilunga, vamos lá. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália.
Carlos, bom dia, Carlos chegou aqui há meia hora atrás, né? Reclamando aí de Natália que chega depois de você, né?
Como é a história, rapaz?
Bom dia, Carlos.
Não, mas bom dia, Silvio. Bom dia, Natália.
Ele teve medo, viu?
Bom dia. Não, porque você tem que escutar muito o que você diz, que você é medonho. É. E depois daquele do golpe da música, aí é que eu tenho que ficar mais...
Mas por que é que você gosta de minuto, hein? Minuto, polegar. Você soube se você tem pôsteres, dominó, polegar, minuto. Por que é que você gosta, hein?
Eu conheci um...
Mas ele gosta mesmo. Vamos pro intervalo. A gente volta já.
Rádio Debate Polo FM.
A hora do debate. A hora do debate.
8 horas e 57 minutos, 8h57, de volta aqui o Rádio Debate, a hora do debate, aqui a segunda parte. O Ralf Lagos, que chegou cedo hoje, 8 horas da manhã, reclamando aí que Natália está chegando após ele, não é isso? Ralf, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos, Leone, Natália, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Polo FM.
Você está desde 8 horas da manhã aqui,
eu tô,
né?
Veja só, eu fui contratado para participar da segunda parte do programa.
E chega 8 horas.
Debate. Eu fico ali na sala, aguardando aí, Carlos... Lendo o jornal, olha, nas notícias ali na
até pra se aprofundar.
Exatamente. Agora, quando...
Não, ele tá até... O microfone tá fechado. Tá fechado. Não, deixa ele falar fora do ar aí.
Então, eu não vou dar bom dia aqui na primeira hora do programa, não. Quando começa a segunda parte do programa, eu tô sempre aqui pra dar o bom dia aos meus queridos ouvintes.
Muito bem. Olha, a gente trouxe na primeira parte aqui a matéria que tá no blog do Ney. Agora, as entrevistas feitas pelo Tony Rio, ele conversou tanto... com o Paulinho, quanto também com o prefeito Edson Vieira, né? Vamos ouvir primeiro o Paulinho, tá certo? A conversa do Tony Rio com o Paulinho ontem na coletiva de imprensa, onde o PCdoB aderiu ao governo Edson Vieira. Vamos ouvir o Tony Rio.
Paulinho, o partido, o PCdoB, ele militou durante vários anos ao lado do Grupo Taboquinha. Então, a pergunta que muitas pessoas querem fazer é: o que é que de fato, qual foi o fator ou qual foi a gota d'água para que o PCdoB de fato decidisse aderir ao projeto do atual prefeito Edson Vieira?
Não houve uma gota d'água. A nossa construção partidária, ela é diária, ela é constante. E a gente vem avaliando a conjuntura da cidade desde sempre. Eu particularmente me filiei ao partido em 2008, durante a campanha da candidatura de William Feitosa para vereador. E de lá para cá a gente vem acompanhando a prática, né, dos dois grupos, por assim dizer. E naquele momento a gente ainda vinha de uma construção histórica, né, ali do final dos anos 80, do final dos anos 90, em que nós tínhamos um grupo mais conservador, mais ligado às forças de direita, aos governos militares, e um outro mais ligado a Miguel Arraes, a uma construção mais à esquerda, que nós nos identificávamos. Mas a partir do momento que em 2000, né, esse grupo chega ao poder e fica durante 12 anos, nós temos que analisar a prática desses 12 anos. E essa prática, a cada dia que passa, ela tem se afastado mais das nossas constituições. Em contrapartida, o grupo que durante esses 12 anos foi oposição, se reorganizou
né, se estabeleceu novos rumos, novas metas. E quando teve a possibilidade de ocupar a gestão, que é o momento que nós estamos agora, a gente consegue identificar uma série de avanços em algumas áreas estratégicas, inclusive que o partido tem uma atuação histórica. Né, para citar aqui, a questão da política de mulheres, a questão da política de juventude, a questão da política de cultura, a questão da política de cidadania LGBT, que é o primeiro governo na história de Santa Cruz que consegue debater. Então a gente vê uma série de avanços, né? E hoje a gente consegue identificar também a questão da voz, do tamanho e da importância do nosso partido, né? Durante 12 anos em que nós fomos situação com o grupo que é hoje oposição governando a cidade, nós jamais tivemos espaço enquanto organização partidária, enquanto estabelecer pautas políticas. E este governo, nos 2 anos de mandato que tem, sempre procurou o PCdoB, sempre quis saber a nossa opinião, sempre quis a nossa ajuda para fazer as construções, né, da política. E isso é muito simbólico. Isso para nós representa muita coisa. Então, falar em gota d'água, não, a nossa Constituição não permite isso. Mas nós temos documentos aprovados. Eu posso citar o da Conferência Municipal de 2011, o da Conferência Municipal de 2013 e a nota pública que nós colocamos hoje, com toda a construção do partido nesse período, mostrando onde se deu o afastamento do grupo que hoje é a oposição e, ao mesmo tempo, a aproximação com o grupo que hoje é a situação.
Paulinho, a partir de agora anunciada essa aliança, a gente não pode deixar de levantar a questão da possibilidade de cargos no atual governo. E partindo também dessa ótica, como é que vai ser o eixo de contribuição do PCdoB no atual governo e se de fato existe essa possibilidade do partido ou até você mesmo chegar a ocupar um cargo relevante na atual administração?
Bom, o partido ele tem uma série de ferramentas, né, que podem ser usadas para contribuir. Existem os espaços de construção entre a aliança, entre o governo e sociedade civil, nos quais a gente sempre atuou. E nós temos uma deputada federal, né, que já se dispôs, inclusive conversou ontem com o prefeito Edson Vieira, se dispondo a levar as pautas do governo municipal daqui para a discussão no Congresso. Nós temos espaços no governo do estado que também podem contribuir para o bom andamento da gestão aqui, né? E é claro, é natural que à medida que o governo precise de novas pessoas, a gente respeita os espaços que hoje são consolidados, a gente respeita as pessoas que ocupam os espaços e sabe da nossa importância também. E é possível e provável que haja aí no decorrer do tempo um chamamento, uma contribuição mais direta.
Esse chamamento ele pode ser ainda nesse governo?
Pode. O chamamento pode ser amanhã ou pode ser daqui a 2 anos. Não sabe, né? Vai ser uma questão que tem que ser natural e que vai ser da necessidade natural do andamento da gestão. E nós estamos prontos. Nós estamos prontos, organizados, né, e dispostos, muito dispostos a contribuir.
Paulinho, você falou há poucos instantes que essa aliança, o prefeito Edson Vieira, ele já vem buscando manter esse contato nesse governo, mas na coletiva também o prefeito citou que já vinha sondando o partido desde 2008 para poder compor esse apoio. Eu queria que você detalhasse um pouco essa aliança e se ela tem o aval da parte estadual do partido e, claro, também, evidentemente, da conjuntura nacional do próprio PCdoB, visto que o prefeito integra um partido que, em teoria, é colocado como se fosse um partido de direita.
Assim, a gente não vê partidos, né, exatamente de direita ou esquerda. A gente vê as práticas, né? A prática hoje da gestão municipal, ela é uma prática que tem buscado avanços. É uma prática mais progressista do que as gestões anteriores. Nisso que nós nos fundamos.
Bom, 9 horas e 4 minutos, vamos ouvir então a entrevista com O prefeito Edson Vieira também feita aí pelo Tony Rio, né, nessa coletiva de imprensa ontem, para depois aqui os nossos companheiros fazerem a sua análise de mais essa baixa no grupo Taboquinha, no grupo de oposição, e mais essa, esse ganho, né, de Edson Vieira, que tem, né, demonstrado uma grande articulação e atraindo, né, as lideranças, é o que resta ainda de lideranças do grupo de oposição. Então vem agora o PCdoB, também faz parte do grupo de situação. Então vamos ouvir a conversa do Tony Rio com o prefeito Edson Vieira.
Conversando agora com o prefeito Edson Vieira, daqui de Santa Cruz do Caparibe. Prefeito, mais uma aliança constituída que fortalece ainda mais o grupo de situação no município.
Exato, né? É um prazer falar com todos, com satisfação, com alegria, com responsabilidade que a gente recebe neste dia 20, né, de janeiro, a adesão do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Na pessoa de Paulinho Coelho, a gente quer agradecer a todos os membros a confiança, a confiabilidade que estão nos dando e que eles estão reconhecendo o trabalho que está sendo feito pela administração municipal. Isso mostra que nós não fazemos política com fígado, política igual o que a oposição faz. A oposição faz política com fígado em Santa Cruz. Nós fazemos a política com amor, com carinho, com respeito, fazendo políticas públicas para a população, para a cidade. E o PCdoB, que não nos apoiou em 2012, reconhecendo isso, hoje faz a adesão à nossa administração e nos dando o aval para que a gente possa estar construindo uma cidade melhor para todos.
Prefeito, eu gostaria que o senhor detalhasse como é que se deu esse processo dessa aliança até agora, que culminou de fato com a adesão do PCdoB ao grupo de situação.
Com naturalidade, né? A partir do momento em que o PCdoB viu políticas públicas para a juventude, políticas públicas para a mulher, políticas públicas para a cultura, políticas públicas para o desenvolvimento social, ele fez com que ele visse e reconhecesse que o nosso governo é um governo progressista, é um governo que olha verdadeiramente para as pessoas. E aí surgiu a conversa, o secretário Gilson foi um dos articuladores, a nossa coordenadora da Mulher Clarice também foi uma das coordenadoras, e conseguimos trazer, incorporar o Partido Comunista à nossa administração. E eu tenho certeza absoluta de que irá contribuir muito, seja exercendo alguma função, ou seja, participando das nossas decisões dentro do nosso conselho. Então, eu fico feliz em poder contar com essa militância e poder contar com a contribuição de todos. A coisa, quando surge naturalmente, dá certo. Aqui não tem essa história do toma lá, dá cá. Tem um compromisso de desenvolver a cidade, um compromisso de fazer as coisas melhor para a população, um compromisso de fazer as coisas acontecer. E a gente vendo isso, e o PCdoB vendo isso, foi feito esse namoro, casamento e agora noivado, para que a gente possa, efetivamente, com o aval da Executiva Estadual do Partido e Municipal, fazer com que a gente possa trazer ainda mais benfeitoria e trazer as pessoas boas para a nossa administração.
Prefeito, evidentemente que a gente não pode deixar de levantar essa questão da possibilidade de ingressar carros. Conforme até o senhor falou, existe essa possibilidade, assim como outras contribuições para o partido desempenhar ao lado agora do seu grupo. Existe de fato essa possibilidade do próprio PCdoB chegar a compor o governo de Edson através de cargos, ou isso para esses próximos finais desse seu mandato? E também, em que frente, de uma esfera, digamos, mais abrangente, como é que o PCdoB ele pode contribuir com o Santa Cruz Caparibe? Isso falando da parte estadual e também da parte federal.
A parte estadual tem um secretário de Cultura, Marcelino Grange, que é o secretário de Cultura, pode contribuir na área de Cultura para o nosso município, junto com a Diretoria de Cultura. Na esfera federal, pode contribuir com a deputada federal Luciana Santos, deputada federal, que tudo indica vai ser presidente nacional do PCdoB. Ela pode contribuir lá com seu mandato, buscando recursos para Santa Cruz de Caparibe. E o partido aqui, independentemente desse cargo, não pode contribuir participando das nossas decisões participando do conjunto de ações que nós vamos tomar. Evidentemente que na hora que há uma aliança, havendo um convite, o partido irá analisar se houver um convite para exercer algum cargo na nossa administração. E isso é natural, desde que seja feito também com naturalidade. E eu tenho certeza absoluta que se houver algum convite, o partido não irá se furtar em contribuir, até porque já vem contribuindo mesmo sem fazer parte da base do governo. Já havia contribuído, como em várias situações aqui em Santa Cruz de Caparibe, a exemplo do Bolsa Universitária, a exemplo do Seminário da Cidadania, a exemplo da cultura, no desenvolvimento da cultura de Santa Cruz de Caparibe. Então, pode contribuir muito mais do que vem contribuindo com a nossa administração.
Bom, 9:10, 9:10, e a gente vai para o intervalo, para na volta a análise de vocês sobre mais essa baixa aí do grupo da Boquinha, mais esse ganho do prefeito Edson Vieira, e que segundo também trouxe o Tony Rio, a informação também do blog do Ney Lima, é que a executiva estadual do partido deu esse aval também para essa adesão do PCdoB aqui ao prefeito Edson Vieira. A gente vai para o intervalo, na volta a análise dos meninos aqui, né, do menino, né, Natália Ruda, né, do garoto aqui, Ralph Lagos, do vovô Lisboa e também do Leone Souza. A gente volta já. Bom, começar a análise, né, sobre essa adesão, a entrevista da minha parte, evidentemente, da entrevista tanto do prefeito quanto também do Paulinho, do PCdoB, né, que a gente trouxe aqui, entrevista concedida ao Tony Rio, né? E começar a análise por Natália Arruda, né? A respeito aí do que disse o prefeito, a respeito do que disse Paulinho, a respeito dessa adesão, dessa baixa do grupo Taboquinha e esse ganho de Edson Vieira. Natália.
Olha, eu venho dizendo aqui há vários dias no programa que voto e saúde nunca é demais, né? E com isso, o prefeito Edson Vieira, ele está se tornando aqui o Eduardo Campos, de Pernambuco, né? Está trazendo tudo, tudo mesmo, já que o outro partido está jogando fora as peças, né? Não tem articulação, não convida ninguém, fica o pessoal aí a ver navio sem saber como vai participar da política de Santa Cruz do Capibaribe. E ouvindo há poucos momentos aqui a entrevista do Paulinho, dá para se observar que ele é um rapaz que sabe das coisas, né? Sabe falar, sabe se expressar e tem um rumo. E ele procurou, eu acho que na minha opinião, ele está correto. Quando o cara está num time de futebol, por exemplo, que nem no banco está, aí ele tem que procurar outros ares. E o Paulinho, ele fez isso, um bom agrado para ele, principalmente para o Edson Vieira, e um desfalque no grupo Taboquinha, porque o que nós vemos de uns 2 anos para cá, Silvio José, é só um esfacelamento total do grupo Taboquinha. O que eu digo, a pessoa que tem rejeição na política, ele não traz ninguém. E quando o cara tem rejeição dentro do próprio partido também, aí fica muito difícil de agregar, né? Então, o Zé Augusto, que é o carro-chefe dos Taboquinha, ele não agrega gente do outro lado, né? E dentro do próprio grupo também, ele também não está conseguindo esses aliados todos. Então, Santa Cruzense, então, Taboquinhas, vocês vão sofrer ainda muitas baixas de hoje por diante. Eu acho, eu não sei nem quantos partidos tem agora o grupo Taboquinha, porque até isso conta no guia eleitoral, né? O guia eleitoral, as junções dos partidos fica melhor para o cara apresentar o seu candidato a vereador, o seu projeto de governo, né? Também. Então, gente, os Taboquinha cada vez mais perdendo espaço na política de Santa Cruz do Capibaribe, com essas adesão ao prefeito Edson Vieira.
Ralph Lagos.
Silvio, é clara e patente a habilidade do prefeito Edson Vieira.
E a participação do Gilson Julião aqui, viu?
Exatamente.
As articulações, desde as primeiras conversas, o Gilson.
Exatamente. Eu tinha uma fonte...
Falando no Gilson, eu sempre disse aqui que colocaram a Jéssica num canto errado, né? A Jéssica até hoje ninguém viu dizer que ela trouxe um sapo caminho para o partido. Não trouxe até hoje, né? Aí a gente vê que tem gente aparecendo melhor dentro do grupo do prefeito. E se colocar as pessoas erradas, dá nisso mesmo, né? Alguém toma a frente e daqui a uns dias vão estar enciumados dos riscos do leão lá dentro do grupo. Porque quando o cara pega a aparecer, velho, aí chega aquelas bocas que gosta de uma fofoca e gosta de aparecer e puxando o tapete do cara que está à frente disso.
Pois não, Ralf.
Silvio, o prefeito, a habilidade do prefeito em angariar parceiros para o seu projeto político é clara e patente, como eu já disse no início da minha fala. Ele tem hoje essa capacidade, né? Foi ganhando ao longo do tempo. Edson não tinha essa capacidade. Por exemplo, em tempos atrás, você sentia a dificuldade de articulação de Edson, mas ele foi ganhando essa capacidade com o dia a dia da política. E hoje é um habilidoso articulador político, o prefeito Edson Vieira. Isso tudo, Silvio, concorre para que mais pessoas possam aderir o grupo de Edson Vieira nos próximos dias. Nós temos o grupo do prefeito bem articulado e com um comandante sereno, mas com uma maneira aguçada de fazer política. Do outro lado, a contraponto, nós temos uma oposição totalmente desarticulada. Eu poderia fazer aqui uma comparação que o grupo de situação hoje joga frescobol. E o grupo de oposição joga tênis. Qual a grande diferença? Quando se joga frescobol, companheiro Carlos Lisboa, eu rebato a bola com a condição de você rebater. Eu toco a bola para você, para o meu companheiro que está jogando, rebater. No tênis, eu bato a bola com força para o companheiro que está jogando comigo não rebater. Esse é o grupo da Boquinha. Frescobol se joga na praia, é um tênis de praia. Não, não. Então, essa é a diferença. Agora, é mais uma boa. O desfalque do grupo Taboque é justamente na juventude. Perde mais um grupo de jovens. Né? Eles perdem mais um grupo de jovens. É tudo isso criado em torno de um grupo que não tem mais liderança. Bate cabeça a todo instante e não tem mais liderança por ninguém. Agora, uma coisa é certa. Nós não podemos falar, numa conjuntura atual, né, nós não podemos sair com discurso de ideologia. Vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Até porque o PCdoB, a nível nacional, veja só, a gente não pode falar na ideologia do PCdoB. O PCdoB consegue ficar na esfera federal com o PT, na esfera estadual com o PSDB. Que ideologia é essa? Qual a ideologia do PCdoB? Na última eleição em Santa Cruz, se você não lembra, o PCdoB, eles mesmos, os comunistas, estavam com o DEM, que era PFL, aquele PFL de Marco Maciel, que você conhece.
Que vem da Arena.
Então,
PDS, Arena, PDS, PFL, DEM.
Exatamente. Então vamos acabar com essa história de ideologia. O PCdoB foi para o prefeito, acredito, porque viu avanços em algumas áreas importantes, como foi colocada pelo Paulinho, né? Agora, você não pode aqui tratar a coisa de uma maneira da ideologia partidária, porque realmente ela ficou para trás. O comunismo ficou lá em Marx. Marx, na verdade, criou essa questão que nunca ou uma vez foi aplicada, pelo que eu entendo. O pouco que eu entendi é muito pouco, viu, Carlos? Mas pelo que eu enxergo e o pouco que eu li, o comunismo foi aplicado uma vez e Marx não era nem vivo ainda. Foi lá na Igreja Primitiva. Pode? Deve?
Pois não, Carlos. Veja bem, Ralf, essa questão do marxismo, né, que inclusive é a matriz ideológica do Partido Comunista do Brasil e dos partidos mais à esquerda, né, é uma matriz ideológica do ponto de vista de proposição de Estado, de proposição de governo, não é? De proposição de mudança de sistema para um outro sistema, é ultrapassada. O marxismo, ele ainda é atual, que o marxismo é uma ciência política revolucionária, ele é atual do ponto de vista de análise do sistema capitalista, de como se dá as relações entre o capital e trabalho, da questão de opressão entre os donos do capital, os donos dos meios de produção, o capital especulativo com relação aos trabalhadores, mas do ponto de vista de governo nunca iria dar certo, porque como é que eu combato o capitalismo, colocando o capitalismo com essas anuências que coloquei, e colocando o capitalismo como uma ditadura do capital, e eu estabeleço uma ditadura, que essa ditadura ela se transforma em uma ditadura de Estado. Então, é uma coisa que não funciona, não dá pra... muito embora...
Impossível se aplicar, né?
Impossível se aplicar. A própria filosofia, a própria filosofia marxista, ela é contraditória nesse ângulo, né? Nesse ponto de vista. Muito embora, é graças à filosofia marxista, é graças às filosofias que se aproximam delas, né? Que hoje temos várias conquistas dos trabalhadores, lógico, etc, etc. Mas como modelo de governo, como modo de produção, é extremamente ultrapassado. Veja aí, por exemplo, o exemplo de Cuba e de tantos outros, da China, não é? Coreia do Norte. É uma desgraça.
Exatamente. Então, nesse ponto de vista ideológico, a gente tem que deixar à parte. O PCdoB foi por alguns avanços que acho interessante e eu acho coerente. Ainda agora, quanto à questão ideológica, como eu já disse, nós temos um partido comunista atrelado a um partido totalmente liberal no governo aqui estadual, que é o DEM. O DEM faz parte do fatiamento do governo que o PCdoB dá sustentação aqui com o Paulo Câmara. E ele consegue dar sustentação ao governo federal. Então veja que não tem uma linhagem. O PCdoB, como todos os outros, não tem mais uma linha de seguir. Quem tem, aí vira radical demais. Sabe? Os partidos que têm essa linha vira radical ao extremo, que aí fica a sociedade rejeita também. E aí um partido no Brasil vira único. O único partido que existe no Brasil hoje, a única ideologia que existe no Brasil hoje, chama-se o poder.
Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu tive o prazer e a grata satisfação de construir o Partido Comunista do Brasil aqui em Santa Cruz do Capibaribe, em razão de algumas divergências que tínhamos dentro do PT. E essa construção do Partido Comunista do Brasil aqui em Santa Cruz do Capibaribe, ela rendeu à época bons frutos. Foi quando fizemos uma dobradinha entre PCdoB, PT e PPS.
Porque eu comecei e faltou o gancho do comunismo. É o comunismo que eu enxergo na história da humanidade, quando eu disse da igreja primitiva e esqueci de concluir. Lá em Atos dos Apóstolos se narra que todos, né, viviam em comum. E daí a palavra comunismo surge da palavra comum, é derivada da palavra comum. Lá quem tinha, repartia com quem não tinha. Ali existiu o comunismo. O restante foi uma ideologia do ponto de vista de falas e ideias.
Construímos essa política de aliança, construímos essa chapinha dentro da aliança à época com o José Augusto, que, se não me falha a memória, era PMDB. E dentro dessa chapinha nós elegemos o companheiro Ivanilson como vereador, tornamos o companheiro Diomedes como primeiro suplente de vereador, o falecido Dunga, do PPS, como segundo suplente de vereador, e o companheiro Afrânio, dentro desse contexto, dessa aliança, dessa dobradinha, como vereador. E dentro desse processo, o que é que aconteceu? Enquanto o PCdoB tinha essas lideranças, não é? E o companheiro Afrânio estava também no campo desse grupo, então o PCdoB tinha uma certa atenção por parte do governo à época de Zé Augusto, que hoje estão na oposição. Acabou, o Ivanilson migrou para outro grupo, o Diomedes não migrou para o grupo, mas trocou de partido por oportunidade e conveniência. Enfim, então o que aconteceu? O PCdoB passou a ficar, né, até porque eu passei a batuta para os outros companheiros, capitaneado por essa juventude, né, por esses companheiros do movimento estudantil. E aí passou a ter, vamos assim dizer, ficar à margem do governo, não ser considerado, não ser consultado, não ter cargos de relevância dentro do governo, até porque, diga-se de passagem, o cargo que eu ocupei como chefe de gabinete, secretário de saúde, nas gestões anteriores, era um cargo mais de uma relação pessoal e individual, não era um cargo de partido. E, em contrapartida, né, essas situações do grupo hoje de oposição, liderado pelo senhor Zé Augusto, né, de escantilhar, de centralizar não é? De colocar as pessoas à margem e, em contrapartida, o atual prefeito passou a época, inclusive das eleições, a construir uma relação de aproximação, de conversas, etc., com essa juventude do PCdoB e por muitas vezes fazia contato comigo. Então, isso foi se construindo de forma muito habilidosa, como você coloca, enquanto o prefeito construiu essa política de angariar, o outro líder constrói a política de dividir, a política de excluir, etc. Então acabou nessa construção que o PCdoB fez ontem, oficializou ontem com o governo Edson Vieira. E, inclusive, a minha participação nesse processo foi nada. Foi nada do ponto de vista que
inclusive,
o partido...
Inclusive, até a matéria do blog traz a ausência de Carlos Lisboa.
Essa participação minha foi nada do ponto de vista de que, para uma discussão política, não é uma discussão política como existe nos outros partidos. Isso, o PCdoB é evoluído nesse sentido. É se discute no coletivo, né? Se discute no coletivo. Muito embora... nós estávamos agendados, eu e o companheiro Afrânio, a participar desse evento, mas em razão das turbulências e de uma série de atividades, de tarefas da presidência da Câmara e da chefia de gabinete do presidente da Câmara, na Câmara de Vereadores não houve tempo hábil para irmos para esse encontro. Muito embora eu já tenha conversado antes, não em nível de partido, que é o Paulinho coloca muito bem, não em nível de partido, é no próprio bar. Onde eu via uma matéria no blog, né, eu já estava sabendo das conversas de bastidores, etc., né, via uma matéria no blog, e fazia essa exposição que acabei de fazer agora, com, obviamente, ela muito mais ampliada, da necessidade da compreensão naquele momento, inclusive dentro desse seu ponto de vista que você coloca, não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista do PCdoB, concluindo, do PCdoB reconhecer que o governo Edson Vieira fez uma série de avanços e eles poderiam contribuir se aliando ao governo muito mais, isso eles deveriam colocar em prática e deveriam aceitar esse convite. Isso foi o que eu coloquei para o Paulinho Coelho. E se considerando ainda que o PCdoB tem uma secretaria de Estado, que é a Secretaria de Cultura, com o Marcelino Granja, né, e também tem a Luciana Santos, que possivelmente deve ocupar a presidência do Partido Comunista do Brasil em nível nacional, o que deve facilitar um trânsito, que deve facilitar uma série de situações de intervenções políticas do partido aqui em prol do próprio partido e em prol do governo Edson Vieira. Então, eu acho que o prefeito, mais uma vez, acertou, o prefeito, mais uma vez, foi habilidoso, deve, obviamente, render cargos lá na frente, ninguém não me venha com essa história, porque deve render cargos lá na frente, né? Isso é natural, né? Muito embora o Paulinho coloca muito bem que não foi o cargo que foi uma questão pontual, diferente de muitas adesões, que para o Caboclo aderir, primeiro o prefeito tem que dar a secretaria a ele, mas foi uma discussão política, ele deve, obviamente, o PCdoB deve aí, obviamente, ficar com alguma gerência, etc., deve dar uma contribuição à questão da gerência também de cultura no município. Então, eu acho que o partido acertou e, independentemente, e não estou nos quadros do partido, mas o partido tem o meu aval e acredito isso. A capacidade política das lideranças do partido, do Paulinho Coelho, que eles também façam uma política de aliança, não uma política de aliança de lagartixa, não uma política de aliança de sim senhor, que eu acredito que eles não vão fazê-la, mas que não faça, e eu acho que ganhou o PCdoB e ganhou o prefeito, e ganhou, vai também ganhar a população, porque tem bons quadros, como inclusive o Paulinho Coelho, dentro do partido.
Leone Souza.
Olha, essa coletiva de ontem do Paulinho, junto com todo o PCdoB, aderindo ao grupo do prefeito Edson Vieira, já era esperado, né? O próprio Romenick já tinha...
Já vinha trazendo isso há algum tempo,
vinha antecipando essas articulações, e o registro realmente uma articulação do Gilson Julião, né? E o Gilson Julião parece-me que já ocupou duas ou foi três secretarias importantes dentro do governo Edson Vieira.
Começou na de desenvolvimento social, né?
E agora está na que era de Luciano, se eu não me engano, mas já passou pela articulação política e teve uma ação de articulador, de certa forma, para trazer a legenda, o grupo do PCdoB para os quadros do prefeito. Agora, o tocante e o interessante também é que a gente tem que ressaltar e lembrar que aqueles questionamentos ideológicos, de certa forma, de algumas posturas de alguns partidos aqui em nossa cidade, a gente não deve mais tanto se ater a isso. Porque a questão ideológica está provada por A mais B, que são quase todos iguais, né? O que existe, na verdade, é uma conjuntura política de grupos de forças. Ideologia fica muito à parte, fica muito ao lado. Porque, como o Ralf bem lembrou, não dá para a gente, se for para o campo ideológico, assimilar bem. PCdoB aliado a DEM, aliado a PSDB, o governo municipal é do PSDB. Mas na esfera federal, o PCdoB dá sustentação e briga pelo governo do PT, pelo governo de Dilma. Então a questão ideológica está realmente muito aquém dessas discussões. Mas o importante é que o prefeito conseguiu uma grande adesão, é uma conquista interessante para os quadros do prefeito Edson Vieira. É um partido, como bem lembrado pelos companheiros hoje, na sua maioria, na sua composição aqui no Diretório Municipal, é uma esfera jovem, é um grupo formado por jovens, formadores de opiniões, que discutem, que necessitam de um espaço para debater políticas públicas, e o grupo denominado Taboquinha perdeu essa grande parte, né, dessa juventude que hoje comandam o PCdoB. E o prefeito Edson Vieira, uma habilidade tremenda, e diga-se de passagem, é uma estratégia sempre também do prefeito Edson Vieira, pode-se observar, geralmente quando se tem algo que venha tentar tumultuar o governo, que venha complicar o governo, Edson Vieira sempre se sai com alguma estratégia, tentando, de certa forma, aniquilar aquelas informações contrárias ou que venham afetar o seu governo, mas o registro tem que ser feito com clareza. Foi uma grande conquista e demonstrou uma grande habilidade do prefeito Edson Vieira, do secretário Gilson Julião, que realmente conseguiu trazer para os seus quadros o PCdoB. E aí só fica mais um questionamento: o grupo Taboquinha, se vão continuar, não vou dizer nem batendo cabeça, porque nem cabeça estão batendo, porque não tá nem tendo cabeça para bater. Porque se continuar dessa forma, a tendência é cada vez mais o grupo Taboquinha está se esvaziando e o grupo Boca Preta está crescendo ou inchando.
Bom, 9 horas e 40 minutos. Bom, vamos então, está na linha aqui o vereador Ernesto Maia, e a gente já gostaria de saber já de Ernesto o que está pensando, que estratégia o grupo de oposição vai ter, ou se está preparando aí, porque perdendo seus quadros, nós temos aqui René Atleta, Elvis Ferreira, Marquinhos Aragão, Gilmar da Saúde e agora Paulinho Coelho. Ernesto Maia, bom dia. Que estratégia o grupo de situação de oposição, se é que tem, né, para tentar estancar essa sangria? Ernesto, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natálio. Bom dia, Carlos Bua. Bom dia, Ralf. Bom dia, Leone, Márcia. Todos ouvintes da Rádio Polo FM. Veja bem, eu estava escutando atentamente. De fato, eu acredito que do nosso grupo político ainda não ter definido um candidato, e por isso que eu bato tanto na tecla, principalmente do nome de Fernando Aragão como possível candidato do nosso grupo, né, e eu bato nessa tecla porque eu acredito que se hoje já tivéssemos definido o nome de Fernando Aragão, dificilmente, né, o PCdoB teria aderido ao governo Edson Vieira. Isso é primordial nós termos, né, uma definição dos rumos que vamos tomar na próxima eleição. E quando a gente fala e defende o nome de Fernando, é justamente porque sabemos que Fernando transita bem por todas as correntes do nosso grupo político, bem como é muito articulado para conseguir pessoas que não são vinculadas nem a Taboquinha nem a Boca Preta, bem como também trazer aqueles insatisfeitos que existem, e são muitos insatisfeitos com o governo Edson Vieira. Mas, Silvio, na verdade eu liguei e eu esperava até uma veemência por parte do meu amigo Carlos Boa, é que Paulinho, durante as suas declarações, ele frisou que o PCdoB nos governos anteriores não foi um partido ouvido e não teve participação. E isso, inclusive, ontem nós fazemos parte de um grupo de WhatsApp em que o próprio Paulinho e vários membros do PCdoB participam, e eu coloquei isso também nesse grupo, que era injustiça, Paulinho, dizer isso, até porque os motivos que o levam a aderir a Edson Vieira cabe apenas ao PCdoB discutir. Mas a partir daí, você tentar colocar uma situação que não aconteceu, é muito difícil. E Carlos sabe que a entrada do PCdoB no primeiro governo de Zé Augusto se deu através, inclusive, da participação de Carlos Lisboa, que à época era o presidente do PCdoB, né, onde Zé Augusto procurou montar um secretariado contemplando todos os partidos que participaram daquela aliança que o fizeram prefeito no ano 2000. E tanto o PCdoB como o PT foram agraciados à época com secretarias. A própria chefia de gabinete, que não era uma secretaria, mas teve um status de secretaria, e a indicação primeiro de Carlos Lisboa e posteriormente do vereador Ivanil Feitosa, que era do PCdoB e foi indicado para a Secretaria de Saúde durante o governo Zé Augusto, todas fizeram parte desse contexto da participação do PCdoB no governo José Augusto Maia. Discordo de Carlos quando diz que depois ele ficou não passou a ser mais um representante do PCdoB. Eu entendo, até como vereador a partir de 2004, que Carlos era um quadro valoroso e representava sim o PCdoB, tanto no governo Zé Augusto quanto no governo Toninho do Pará. Então é injusta a crítica de Paulinho de dizer que o PCdoB não teve participação nos governos nos governos da hoje oposição de Santa Cruz do Capibaribe. Teve uma participação, foi um aliado importante, foi um aliado valorizado, né? E a própria, vamos dizer assim, entrada e organização da hoje, praticamente todos os membros do PCdoB fazem parte da União da Juventude Socialista, né? O JS, à época foram, inclusive, a UJS teve uma participação significativa até de Carlos Lisboa na organização da UJS, bem como também de Thales Maia, né, nessa organização da UJS, né, que hoje, vamos dizer assim, foi quem fez os quadros que hoje comandam o PCdoB na cidade. Então, se aderir, dá-se os motivos, e aí só cabe ao partido saber se é benéfico ou não para o partido, embora hoje a gente sabe até, e fica um pouco triste, porque, vamos dizer assim, o PCdoB é um partido que se originou do antigo Partido Comunista do Brasil, que à época da ditadura, o Partido Comunista orientou os seus membros a não participar de luta armada. Alguns membros do Partido Comunista não aceitaram, e inclusive liderados por João Amazonas, partiram para a luta armada, e a partir desse grupo foi que criou o PCdoB. E foi um partido criado na oposição, mas hoje a gente sente, né, o DNA governista do PCdoB, que aliás é o único partido que hoje é governo com Dilma, é governo com Paulo Câmara e agora governo com Edson Vieira. Então hoje é o DNA de um partido governista. A gente lamenta, né, porque eu acho que também é necessário ter posição, né, mas é uma opção do partido, e aí a gente respeita como opção do partido. Agora, essa verdade histórica, que o PCdoB não participou e não teve, vamos dizer assim, espaço nos governos que nós representamos, e inclusive assim, eu queria até o testemunho, eu lembro bem que Natálio Arruda também fazia parte, era vereador da base, e Natálio era, inclusive, juntamente, eu lembro bem, de várias críticas de Natálio e de Francisquinho, vamos dizer assim, onde se dizia que Ivanilson tinha uma secretaria e a Fran tinha outra, né? E os outros vereadores não eram contemplados, mas na verdade foi Zé Augusto que resolveu contemplar todos os partidos que participaram daquela coligação da época.
Ok, um abraço então, vereador Ernesto Maia, 9:47. Na Rua da Caixa, a prefeitura pintou meio fio de branco do canteiro central em frente ao Banorte. Daí, como está branco, os carros estacionam e os guardas vêm e multam. Se fosse para multar, era para pintar de amarelo e não branco. Aqui é o Wellington. Está pintando de branco, está pintado de branco, mas tem algum erro aí, viu? É, pois não, Carlos?
É, veja bem, essa questão desses currais lá na próximo da escola João Maia é uma situação que já foi denunciada aqui por diversas vezes, é uma situação de denúncias recorrentes e até agora não se tomou uma medida cabível. Então é interessante que os moradores que estão se sentindo prejudicados procurem a vigilância sanitária da cidade, através da Secretaria de Saúde, procure a vigilância sanitária, inclusive documentados com abaixo-assinado, etc. Procure também, que pode dar um suporte a esse tipo de coisa, a gerência de meio ambiente, que tem o companheiro Pablo, que é uma pessoa extremamente atenciosa, para que se resolva esse problema. E aí, não se resolvendo esse problema, a população, como tantos outros, devem procurar quem tem a obrigação de zelar pelo povo, de zelar pela lei, etc., que é o Ministério Público, e pressione o Ministério Público para que o Ministério Público pressione o Poder Público Municipal para que resolva essa questão. E a outra coisa que eu gostaria de colocar é essa situação recorrente de especulação imobiliária aqui no município, né? São, como o Natálio colocou e o companheiro Leone, são poucas pessoas que têm a propriedade de uma grande parte dos terrenos, inclusive bem localizados em Santa Cruz do Capibaribe, que não constrói esse terreno, maltratados, inclusive sem serem cercados, maltratados esses terrenos, e servindo de quê? De especulação imobiliária. Então, a prefeitura precisa tomar uma medida, e dentre essas medidas, o imposto progressivo para essas questões e taxações de multa, etc., dando um prazo para construção, coisa desse tipo, é uma situação muito interessante. E a outra situação que eu gostaria de colocar é, por exemplo, tirou-se ali a favelinha ali próximo do mercado, onde tinha toda aquela situação.
Sei, sei. Teu Nilo, né?
Isso. Mas o que está acontecendo? A secretaria responsável por essas questões não está acompanhando. E não está acompanhando, não é só pelo limite administrativo e o limite de pessoal da secretaria, mas não está acompanhando por negligência mesmo, porque nós verificamos no leito do Riacho Tapera, nós verificamos no leito do Rio Capibaribe, nós verificamos no Santo Agostinho, nós verificamos em vários outros locais, outras localidades aqui da cidade, construções extremamente irregulares e que inclusive essas que continuam no Riacho Tapera, no leito do Riacho Tapera, no leito do Rio Capibaribe, elas vindo uma chuva, né?
Pois porque é interessante você falar isso, porque é o seguinte, agora, né, as pessoas esquecem que a gente está entrando para o quarto ano de seca, mas muita gente esquece que em 2004 a gente vinha de alguns anos de seca também, e olha o que aconteceu em 2004, né? E aí deixa-se invadir, porque é incrível isso, invadir, né? É incrível. Daquele ano de 2004 para cá, o que você olha, o que tem de construção dentro do Riacho Tapera é brincadeira, viu?
Se fala de forma recorrente.
Que esse povo recebe da prefeitura, né? São funcionários da prefeitura. Justamente. E fiscaliza, parece que ele recebe para ficar de braço cruzado na frente da prefeitura. Então, cara, vamos trabalhar, rapaz. O cara quer um emprego, cobra do prefeito 13º, cobra pagamento em dias e não faz nada. Vamos procurar, rapaz, a vigilância sanitária, esse pessoal que domina aí esses currais, que pode fazer alguma coisa pelos currais, pelos terrenos baldios. Olha, vamos trabalhar, cara. Aí a gente está aqui, mete o pau no prefeito, e o prefeito também tem que puxar a orelha desses caras, chamar eles e dizer, rapaz, vocês querem trabalhar ou não? Né? A gente, quando tem um funcionário, quando você tem um funcionário em casa, numa fábrica sua, você não está acompanhando o trabalho dele, então o prefeito tem que acompanhar também, porque os caras não estão fazendo nada. O lixo dentro dos terrenos aí que tem no Henricão é demais. Isso prejudica quem? Os vizinhos, prejudica o prefeito, que a rádio está todo dia cobrando, né? Prejudica isso. Vem a muriçoca, o rato, os insetos. E Santa Cruz do Capibaribe, entra prefeito, sai prefeito e não resolve isso por maneira nenhuma.
Então, 10:09, mais ou menos o grupo, Taboquim espalha. Se continuar assim, vai ser outra pisa. Foi o Antônio que deixou o recado aqui. Ricardo, da tarde eu divulgo um áudio no WhatsApp falando que ama a música da Muriçoca, o Rei da Cacimbinha. Tá aqui, tá a prova aqui.
Silvio, deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está lá no consultório da doutora Patrícia, ouvindo o programa Rádio Debate, estão lá com o Pablo. O Pablo está explicando qual vai ser o dia que vai chover, bem direitinho. A doutora Patrícia vai fazer oftalmológico, né, o consultório, então ela está fazendo uns exames para Pablo enxergar
melhor as nuvens, né?
Entendeu? Para poder dizer com a gente com mais veracidade, precisão, né? O dia que vai chover e você tem que ir para a gente fazer uma grande festa.
Tava botando uma lata na goteira e espero
por essa previsão. Sim, um abraço.
Fecha alguma coisa? Fecha sim. Essa questão que o Ernesto coloca,
sim.
Me parece que o Ernesto não me escutou direito. Né? Eu falei de um momento antes e depois com relação ao PCdoB versus grupo. A época de situação e hoje grupo de oposição.
Companheiro, deixa eu ver se eu entendi, pois que não. Eu compreendi. Pelo que eu entendi da história, você foi...
Eu não tive indicação de partido.
Não teve.
Mas você não... O Ivanilson foi contemplado através de uma indicação de partido.
De partido do PCdoB, que era do PCdoB.
Né? E eu disse, o companheiro Dori Edson, que à época era secretário de...
Ação Social.
De Desenvolvimento Social.
Era ação social na época, chamada ação social, né?
Ele foi uma cota do partido.
Você não, uma cota pessoal, não,
né? Foi uma cota pessoal e, inclusive, diga-se de passagem, né? Foi uma cota pessoal articulada, não em nome do partido, não para o partido, mas acompanhada pelo o companheiro e amigo Ernesto Maia e pelo companheiro Rinaldo, mais conhecido como Jovem, né? Que dizia para o Zé Augusto, convencer o Zé Augusto, que eu tinha condição de ocupar a chefia de gabinete em razão da habilidade política, da articulação com o movimento social e assim por diante. E o fato é que depois que o partido começou a perder espaço no Legislativo, começou a perder espaço dentro do contexto do governo, perdeu o Diomedes do PCdoB para o PT, para o PTB, então esses jovens que começaram a ficar à frente da organização do partido, ficaram à margem. Teve uma pessoa, por exemplo, que ficou mais à margem, que estava à frente do partido, do que o William Feitosa, né? Ficou muito à margem do partido. Então, essa é a questão. E Ernesto coloca uma questão que é interessante, que você pontuou também e que o Leone também pontuou, é a questão ideológica. O PCdoB é um partido, inclusive desses partidos aí que existe, que são partidos de ideologias, mas não de práticas do ponto de vista com a ideologia que prega, é um dos partidos assim que ainda se aproveita. Tem bons quadros, né? Esses partidos se aproveitam. Mas o PCdoB... o companheiro Ernesto foi muito enfático, inclusive na era Vargas, uma hora o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, estava com Vargas, na outra hora não estava. E diga-se de passagem, teve um segundo momento que é capitaneado por Luiz Carlos Prestes, ele se aliou com Vargas, o Luiz Carlos Prestes, que mandou Olga Benário Prestes, a mulher de Luiz Carlos, para a Alemanha, e ela foi torturada até a morte.
O PCB, né?
Não, mas porque é o seguinte, a sigla era PCB, Partido Comunista Brasileiro. Só que nas atas de fundação do partido, a sigla se denominava Partido Comunista do Brasil. Como o PCdoB, como o Ernesto colocou muito bem, tinha um agrupamento dentro do PCB, que era um agrupamento mais radical, que inclusive optou, no meu entendimento, equivocadamente, pela luta armada, né, achando que era a única solução que existisse para derrubar a ditadura militar. Então houve aí um rompimento, o PCdoB passou a se formar enquanto PCdoB, e o PCB ficou com o PCB e em seguida tornou-se PPS.
Bom, 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, final aqui do programa, tá? Um abraço e até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, depois... Deu um recado aqui do
não,
Ernesto rapidinho.
O vereador Ernesto Maia ligou aqui para a rádio e disse que o Carlos Lisboa foi indicado pelo PCdoB. Foi indicado. O Carlos Lisboa sustenta que não foi indicado. Não foi indicado. Não foi indicado pelo PCdoB.
Não cresceu no minutos final do programa. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.